resgatadora. E eu queria compartilhar com vocês. A gente falou ontem, né, sobre aquele dia de Ramos lá, em que Jesus foi aclamado, recebido. Então, depois, se você não viu, veja lá o nosso encontro de ontem, né, o nosso encontro de princípios. Uma semana de primeira não começa na segunda. E aí, lá está a nossa introdução. E aí, o que a gente vai fazer? Agora vamos fazer a caminhada, né? O que estava na trajetória de Jesus, na sua intencionalidade, o que Jesus foi tratando na nossa vida, na medida em que ele foi caminhando para a cruz, para sexta-feira lá. E aí nós vamos fazer essa caminhada, vamos aproveitar hoje, amanhã, e aí a gente vai conversando o que Jesus queria nos ensinar, desde a hora que ele entrou na cidade. Pedro, eu mandei uma mensagem para o Thierry lá, eu respondi o contato dele lá. Então, não sei se ele recebeu, mas dá uma reforçadinha lá que está lá, tá bom? E aí, o que acontece? Na sequência da entrada triunfal de Jesus, o que acontece? Vem a purificação do templo. Então, a narrativa, se você for olhar lá na sua Bíblia, lá, a narrativa, né, desde Mateus 21, então, se você olhar lá para a narrativa da entrada triunfal de Jesus, quando ele é aclamado como rei, hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, o que a gente quer deixar claro aqui? Vamos entender isso aqui de maneira assim, bem viva, né, no nosso coração, tá bom? Não se fie nas aparências. Não pense que Jesus veio trazer uma resposta expectativa dos nossos problemas. Jesus não veio entregar o que nós estávamos esperando que ele entregasse. Jesus veio revelar o que nós nem imaginávamos que seria revelado. Então, ou Cristo nos leva a uma condição além daquilo que podíamos pedir ou pensar, ou Cristo é para nos levar a caminhos mais altos que os nossos caminhos e pensamentos mais altos que os nossos pensamentos, ou nós estamos arrastando Jesus a querer caminhar os nossos caminhos, percorrer nossas trajetórias e corresponder às nossas expectativas. Então, há um determinado momento na trajetória de Jesus que ele vai cruzar o vale da sombra dos nossos medos. É como se na entrada triunfal de Jesus a gente estivesse, para nossa perplexidade e surpresa, entrando na travessia. Nós vamos atravessar com Jesus agora tudo aquilo que são as barreiras, né, as estruturas, as formas criadas na nossa mente e no coração que nos protegem e que elas precisam ser uma a uma sendo destruídas. Então agora ele vai desconstruir, ele vai desorganizar aquilo que a gente organizou para nos levar para aquilo que Deus preparou. Então, é uma desconstrução. Por isso que é a ovelha que vai entrar agora no mundo do cordeiro. Por quê? Porque a ovelha não foi criada para ser ovelha, a ovelha foi criada cordeiro. Ela nasceu ovelha sendo criada cordeiro. Então, quando Deus criou, antes de toda a criação, estava o cordeiro, a ovelha. É a semente do cordeiro. Mas o propósito é o cordeiro. O que estava no coração de Deus nunca foi poupar a ovelha. Nunca foi salvar a ovelha. E nunca foi também deixar que a ovelha morresse fora do seu propósito. Então, o propósito de Deus é que a ovelha não morra como comida de lobo, que a ovelha não seja negociada como mercadoria de mercenário, mas que ela possa ser cuidada pelo pastor até o momento próprio do pastor ajudar a ovelha a atravessar os seus temores para que ela possa cumprir o propósito de se tornar aquilo que ela sempre foi, o cordeiro. Amém? Graças a Deus. Então, aqui em Mateus, no capítulo 21, o que vem imediatamente na sequência da entrada triunfal? Jesus purifica o templo. Isso está narrado, presta atenção. Isso está narrado em Mateus, isso está narrado em Marcos. Amém? No capítulo 11, então em Marcos, no capítulo 11, a mesma sequência. Então, não é uma sequência aleatória. Então, aqui em Marcos, capítulo 11, está lá, entrada triunfal, Jesus purifica o templo. Em Lucas, capítulo 19, vamos ler lá? Lucas, capítulo 19, a mesma coisa. Por quê? Porque os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles tratam do aspecto mais visível, mais objetivo. Então, Lucas 19, mesma coisa, entrada triunfal, lamento sobre Jerusalém, Jesus purifica o templo. Amém? Mas lá no Evangelho de João, na sequência da entrada triunfal, do que Jesus estava falando quando ele falou da purificação do templo? E aí, no texto que ele vem falando, ele vai, logo após a entrada triunfal, Jesus vai falar da sua morte. Mas ele vai falar da sua morte num contexto, a partir de um sinal. Jesus ouve da boca de Filipe e da boca de André. André e Filipe, né? Juntos vão trazer uma notícia para Jesus que funciona como um start. Quando Jesus ouve isso, então ele fala: agora chegou a hora. Agora chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Quais sinal? Os gregos querem falar com você. O que que isso tem a ver com a purificação do templo? É que, seguinte, nós aclamamos o Redentor, imaginando que o Redentor viria para resolver nossos problemas. E Jesus não veio para resolver nossos problemas. Jesus veio para nos dar autoridade para enfrentar aquilo que de fato era a causa dos nossos problemas. E a causa dos nossos problemas eram as fortalezas que foram levantadas no nosso entendimento. Essas fortalezas resistem, se opõem. E essas fortalezas são difíceis de serem enfrentadas porque elas foram levantadas a partir do que Deus falou, mas que não era necessariamente o que ele disse. Então, a interpretação que foi dada, sentido que foi dado ao que Deus falou, estava indo na direção totalmente contrária do que Deus disse. Então nós não alteramos a letra, mas nós corrompemos o seu propósito. Então, quem mandou edificar o templo? Foi Deus. Quem deu as medidas do templo em centímetros? Foi Deus. Mas Jesus está dizendo lá no templo. E aí ele está falando do que isso representa no campo objetivo, no campo estrutural, no campo organizacional, no campo doutrinário, no campo metodológico, no campo estratégico. Então, pensa a nossa espiritualidade associada à figura do templo em todos os seus aspectos objetivos, óbvios e aparentes. Jesus diz: vocês transformaram uma coisa para que era para ser encontro de todos, transformaram isso na reunião de alguns. Um lugar que era para ser encontro de todos se transformou na reunião de alguns. E quando ele está falando isso, não está levando em conta quantos alguns podem ser esses alguns. Não interessa se são três alguns, não interessa se são 30 alguns, não interessa se são 300 alguns, não interessa se são 3 mil alguns, não interessa se são 30 mil alguns, não interessa se são 300 mil alguns, não interessa se são 3 milhões de alguns. O que interessa é que o templo era para ser como casa de Deus, um lugar onde os irmãos se entendessem. E não um lugar onde os irmãos, os religiosos defendessem o que entendeu. Então o culto não era para cada um fazer defesa do que entendeu, mas o encontro da igreja é para que todo mundo pudesse abrir mão do que entendeu em favor de que a gente se entendesse. Então Jesus diz: eu vou destruir o seu exílio. E aí ele está falando da sua própria morte. E aí, quando ele está falando da sua morte, ele diz assim: eu vou morrer diante de vocês todas as expectativas que vocês alimentaram até hoje de um Deus que vai proteger vocês. Porque é nisso que vocês transformaram uma casa de irmãos, um lugar de fazer comércio da proteção de alguns, onde vocês estão usando o meu nome para se protegerem uns dos outros e não para se sacrificarem em favor uns dos outros. Amém, meus irmãos. Então ele diz: vocês transformaram uma casa de intercessão, de encontro, de reconciliação, de família, onde pessoas de toda tribo, língua, povo, raça e nação seriam tratadas como irmãos. E vocês transformaram isso num lugar religioso de evocação e defesa do direito daqueles que professam a sua lei e a sua religião. Vocês transformar um lugar de justiça para todas as famílias da terra, num lugar de juízo de mérito estabelecido de acordo com o entendimento de cada um. Eu vou derrubar isso e não vai ficar pedra sobre pedra. É isso. E disso nós temos medo. Tá vendo? Então agora, Jesus, para nos levar ao cumprimento do nosso propósito, ele vai fazer uma caminhada desde que ele entra na cidade, é aclamado como rei. Ele vai fazer uma trajetória agora de desapontamento, porque todo mundo vem achando que Jesus vai se impressionar com o templo. Vou ler para você. Vamos ler todos os evangelhos. Mateus 21. Qual foi a conversa? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Esta minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os cegos, os mancos se aproximam do templo, dele no templo, e ele os curou. Mas quando os chefes, os sacerdotes, os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, as crianças gritando no templo, Hosana ao Filho da Vida, ficaram indignadas e perguntaram: não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram do lábio das crianças de recém-nascidos, suscitaste louvor. E deixando, saiu da cidade para Betânia. Depois aqui em Marcos 11, Jesus vai dizer o que de novo? Marcos 11. Aqui. No dia seguinte, quando estávamos saindo de Betânia, Jesus teve fome, vendo. Não, desculpa. É isso, purifica o tempo, que fica entre a purificação da. Chegando a Jerusalém, entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam e não permitia que ninguém carregasse mercadoria no templo. Não permitia que ninguém carregasse, não permitia que ninguém carregasse, não permitia que ninguém carregasse mercadoria. E a gente pensa que mercadoria é o seguinte, é vender um livro, uma Bíblia. Não, mano. Sabe o que é mercadoria? É transformar nossas práticas relacionais meios devocionais de alcançar benesses e favores de Deus, usando aquilo que deveria falar da nossa relação uns com os outros como moeda de troca para dizer quem é mais abençoado que o outro. Mais abençoado por quê? Porque orou mais? É mesmo. Então eu sou mais abençoado porque eu orei mais, porque eu acertei na oração, eu acertei na música, eu acertei na oferta. Então, quer dizer que eu ofertei e agora eu tô recebendo mais porque eu ofertei? Não, amados. Então eu deveria ter ofertado para que o outro recebesse mais. Então eu deveria ter orado para que o outro fosse mais abençoado. Então o que que está acontecendo? Então quando eu fui orar em favor de quem? Então será que aquilo que eu estou recebendo foi realmente meu pai que me deu? Porque eu deveria estar orando para o meu irmão receber. Ora, e se eu estou recebendo no lugar do meu irmão, quem prometeu para você que se você fizesse a oração certa, eu te daria tudo que você quer? Quem prometeu? Quem foi lá no deserto falar com Jesus? Olha, se você falar comigo, se fizer um culto para mim, faz um culto para mim, eu te dou tudo que você quer. Porque Jesus, na sua agonia, foi orar por ele? Não, foi orar pelos seus irmãos. Jó, na sua dificuldade, foi orar por si? Não, foi orar pelos seus irmãos. Então, quando eu vou para a igreja orar, o que deveria acontecer? Eu receber mais do que eu estou recebendo? Ou o fruto da minha oração seria ver todos os meus irmãos recebendo mais do que eles estão recebendo? Porque eu fui orar por eles e não por mim. Glória a Deus, irmãos. Vocês transformaram isso em comércio e eu não permito que ninguém carregue mais comércio no templo. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ah, uma casa de oração em favor de todos os povos. Então quer dizer que lá eu estaria orando por todos os religiosos. Todo irmão meu que hoje vive na incredulidade. Amém. E aí diz aqui, ó. Aí a gente vai lá para João. Aí em João diz o quê? Então os 12 indo adorar na festa da Páscoa estavam entre os que estavam adorando na festa da Páscoa, estavam alguns gregos, se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com o pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, os dois juntos disseram a Jesus. Jesus então respondeu: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua própria vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua própria vida nesse mundo, a conservará para a sua vida eterna. Então, aquele que sacrifica o que tanto gosta, não é aquele que faz o que gosta, não, aquele que sacrifica o que tanto gosta. Não é aquele que tem a reunião que ele tanto gostaria de ter, para ele, fazendo tudo o que ele gosta, poder louvar o Deus que ele gosta, não. É aquele que iria sacrificar tudo o que ele gosta para oferecer para as outras pessoas, através do sacrifício do que ele gosta, oferecer para as outras pessoas uma coisa que fizesse sentido para elas. É isso que Jesus está dizendo. Mas ele morrer, dará. Aquele que ama a sua vida, perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará. Quem me serve, precisa seguir-me. Onde eu estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai honrará. Agora meu coração está angustiado. O que eu direi? Pai, me salva dessa hora? Não. Eu vim exatamente para isso, para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: Eu já glorifiquei e glorificarei novamente. A multidão que estava ali ouviu, achou que era um trovão, e os outros acharam que era um anjo, mas Jesus disse: Não, essa voz aí por causa de vocês, e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado esse mundo, agora será o expulso do príncipe deste mundo, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então, ele quer destruir esse lugar de alguns, para fazer desse lugar de alguns uma casa de reconciliação e de oração para todos. Mas isso vai passar pelos nossos medos. Tá aí, um dia depois do dia de Ramos, Um dia depois do dia de Jonas, um dia depois de ter sido aclamado, está aí. Agora já vai entender por que ele foi crucificado na sexta-feira. Porque ele começa uma desconstrução das nossas expectativas. E a primeira desconstrução que Jesus faz para derrubar nossas fortalezas são nossas estruturas religiosas, nossas formas litúrgicas de defender e proteger o que a gente tanto gosta. Deixar de ser o prazer e a satisfação do que alguns gostam, para ser finalmente a resposta daquilo que todos buscam. Amém. Forte abraço a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Fica na paz.